A satisfação de receber aqui o Jair Wiebelink. Ele é consultor especialista em gestão de negócios. Jair, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado aos ouvintes. Espero que a gente possa contribuir um pouquinho mais sobre esse assunto tão polêmico aí.
Holding é a melhor solução para organizar e proteger negócios e patrimônio?
Olha, a gente vai encontrar pessoas que vão dizer sim e outras que vão dizer não. Eu prefiro ficar naquele meio termo. Depende. O que você quer planejar? O que você quer suceder? Porque nós entramos naquele belo e bom assunto. Eu tenho uma família, eu tenho bens e negócios. Eu preciso entender que a holding, uma estruturação de um CNPJ, de uma empresa, ela pode ter funções as mais variadas, como, por exemplo, a gestão do patrimônio, a gestão de ativos, a gestão financeira, a gestão administrativa. Então, uma holding, que é um CNPJ, se ela é uma solução, vai depender. Você quer fazer uma solução lá na sua empresa? Pode ser que você crie uma holding de administração de negócios para proteger talvez os seus ativos da empresa ou uma melhor organização. Então depende, na minha opinião, depende qual a finalidade dela.
E vamos complementar até para aqueles que de repente ainda têm alguma dúvida o que é uma holding, qual a sua principal função, quando que ela surgiu?
Surgiu lá nas décadas de 1960, né? Em 60 e 70 já existe essa estruturação legal no Brasil. Ela foi criada, a finalidade dessa holding, ela principalmente ela pode deter participação em outras empresas, que foi mais objetivo desse sentido, mas depois ela passou a ter uma função também para proteger ativos. Qual seja, sendo repetitivo, ela pode ter essa gestão patrimonial, ela pode ter uma função específica para gestão administrativa, na gestão financeira, na gestão da sucessão dos seus bens e negócios, ou simplesmente na gestão de um planejamento tributário.
E qual seria a mais adequada? Depende de cada caso?
Depende, a gente pega um termo técnico agora, tá, Zé Roberto? Ou seja, define-se muito a holding como ela mista, pura, e seria um assunto complexo e técnico para os ouvintes. Mas vamos trazer uma forma simples. Se eu criar uma holding de administração, ela vai ter uma função específica para um caso específico de administrar ou um bem ou um negócio. Mas hoje se fala muito da holding familiar, né? É um contexto muito grande. Tem a holding familiar? Tem. Ela tem um cunho, ao nosso entender, de discutir algo no seio familiar que pode envolver o patrimônio e os negócios. Porém, eu corro um risco nesse modelo, não estruturado às vezes, de eu jogar tudo no mesmo lugar. Ou seja, eu joguei minha família lá dentro, meus bens, meus negócios, tudo num único lugar. Então, a holding pode ter também uma estruturação de eu separar isso. O que a gente defende num planejamento administrativo é que eu primeiro olhe para a família, depois eu olhe para os meus negócios, depois eu olhe para os meus bens. Só assim eu vou entender e escolher qual é o objetivo que eu quero fazer.
E a holding, ela é uma solução eficaz para reduzir impostos?
Certeza absoluta. Então a gente diz que a holding com um fim tributário, se ela for muito bem estruturada e planejada, ela vai trazer redução de impostos. Posso trazer um exemplo? Se eu tenho em casa lá, geralmente eu sou uma pessoa que eu investi em imóveis e eu criei uma estruturação de alugueres, se eu tenho uma estruturação dentro de uma holding muito bem planejada, a minha tributação não será da pessoa física 27,5%, não será do lucro presumido que chega até 19% e nem do lucro real de 35%. Eu fico num patamar um pouco abaixo, que hoje oscila entre 11% e 12%. Então eu tenho uma economia tributária muito grande.
E facilita, sem dúvida, a sucessão empresarial e familiar. Não é? Vamos dar uma reforçada também, porque a gente tem observado, muitas pessoas têm, através dessa iniciativa, buscado o planejamento e o equilíbrio necessário.
Sim, e é um ponto importante de trazer, né? Essa responsabilidade, não vamos dizer obrigação hoje, essa responsabilidade de um pai, uma mãe, um patriarca, uma matriarca que construiu bens e negócios, discutir isso em vida. E isso tudo inicia com planejamento estratégico administrativo. Só assim você vai saber com quem você pode contar, qual seja, provavelmente que você que tem seu advogado de confiança, o seu contador de confiança. Nós citamos que muitas vezes, com todo amor e respeito, e é real, às vezes um psicólogo de confiança fará parte de uma estruturação. Imagina se a gente levar, dependendo da estruturação, profissionais como da área financeira serão necessários, gestores financeiros também. Então é uma forma de planejar que você vai ter multiprofissionais talvez fazendo o seu planejamento. Inicialmente, você precisa só desenhar cenários para entender se isso vai fazer parte do contexto da sua vida.
E como iniciar? Como buscar informações? O que fazer?
Olha, interessante é você procurar especialistas da área de planejamento, né? Você tem hoje N profissionais que podem estruturar isso, mas entender que tudo nasce na esfera administrativa. Há uma confusão hoje que existe um profissional único ou específico para fazer o planejamento. O planejamento ele é constituído de um cenário, dois cenários, três cenários, de diversos modelos, que aí sim, vamos dar um exemplo, se eu vou fazer um planejamento estrutural da minha empresa, certamente, depois de eu desenhar os cenários e o modelo, certo? Eu vou ter que ter um contador, um profissional especialista para fazer as cláusulas desses modelos que eu quero adotar nas minhas empresas. E assim sucessivamente, chegando até a figura dos colegas advogados que terão que ser necessários para cláusulas que vão ser imperiosas ou necessárias num determinado momento, dependendo do procedimento que você vai fazer.
Muito bem, estamos conversando com Jair Vibelin, que também é advogado, né?
Advogado também é advogado.
Há um bom tempo.
Com muito orgulho e amor.
Consultor, especialista em gestão de negócios, é sócio da WPG Planejamentos, vale a gente lembrar, uma empresa voltada para a construção de planejamento e cenários administrativos para empresas e famílias. E nós temos aqui uma informação, de acordo com a Receita Federal, as holdings têm sido cada vez mais adotadas no Brasil como forma de organizar o patrimônio familiar e empresarial, garantindo benefícios fiscais e sucessórios, como dizia o Jair. As holdings podem reduzir a carga tributária em operações de sucessão, além de permitir a proteção patrimonial de forma eficiente. E tenho aqui mais uma informação, que estudo realizado pela Receita Federal e IBGE. Esse estudo aponta que o número de holdings no Brasil cresceu especialmente entre familiares nos últimos 10 anos, sendo um reflexo da busca por segurança jurídica e otimização fiscal. Quando a gente fala sobre as empresas, muitas empresas ficam pelo caminho, não é, Jair? Empresas, os ouvintes vão interagindo aqui conosco, vou ter que colocar umas perguntas aqui, não é? Não sei se nós combinamos, mas podemos colocar
não
perguntas aos ouvintes,
não
tem problema. É um programa bem aberto, é um programa livre, não é? Bom dia, pergunta ao Dr. Jair. Se seria a solução mais inteligente diante da insegurança e carga tributária que nós vivemos no Brasil? Seria interessante alocar dinheiro fora do país? Aqui quem fala é o Mário Bruno.
Tudo bem, Mário? Obrigado pela pergunta. Olha que interessante. Nós temos uma concepção no país, vinda de históricos passados, né, que levar dinheiro para fora do país é levar em paraísos fiscais. E talvez o equívoco de uma boa massa que adotaram isso foi não levar de forma legal e declarada. Hoje sim, existem estruturações, dependendo do que você quer fazer, que você pode alocar o seu dinheiro legalmente, estruturadamente fora do país. Você é livre para suas decisões. O que não se pode fazer é tentar levar o dinheiro para fora de um país de forma, vou dizer assim, fraudulenta, burlando a lei, evitando possíveis impostos que são necessários. Então, dependendo qual é a finalidade que você está levando o seu dinheiro fora do país, a gente fala que sim, tem toda uma estruturação legal, procedente e organizada para se fazer isso. E é um bom caminho. Eu, particularmente, também adotei já essa forma de gerir alguns ativos que eu tenho.
Mário Bruno, você é de qual cidade? 82, o código, mensagens que chegam de todos os pontos. Conhece? Não conhece?
É Mário? Advogado. Conheço, um grande amigo. Deduzo que seja o Mário.
Ah, então
pode ser. Um abraço. Deve ser, sim.
O pessoal está falando aqui também, Jair, sobre as empresas. A gente comentava anteriormente as empresas que elas ficam no mercado, não é? Boa parte acaba... Os empresários encontram dificuldades e as empresas ficam pelo caminho?
É, hoje nós temos dados interessantes vindo de órgãos como o IBGE, que nós temos dados assim. 65% das empresas com 5 anos elas fecham no Brasil. Nós temos um dado mais alarmante. As pequenas microempresas, as MEI, as firmas individuais, estão fechando com 90% no primeiro ano. Somente 90% das empresas duram até 10 anos. E assim a gente vai reduzindo, qual seja, acima de 10 anos, hoje está entre um índice de 1% e 2% das empresas que perpetuam seus negócios. Inacreditavelmente, acima de 20 anos é menor de 1% no Brasil hoje. Muitos dados são ditos, Zé Alberto, que seriam os mais corriqueiros, falta de recursos, os nossos concorrentes, falta de planejamento. Eu trago um dado muito interessante, que o planejamento estrutural faz parte disso. Porque quando eu tenho um planejamento, e a gente vai voltar na figura holding, e eu crio regras, tem uma regra básica lá. Você precisa aprender a separar o seu CPF do seu CNPJ. É por isso que as empresas têm uma grande vida, poucas empresas têm grande vida. O empresário entende que ele precisa separar a sua vida física do seu CNPJ. E um planejamento, através de estruturas, faz com que traga-se mais consciência, regras, e consiga-se fazer isso na prática.
Registrando aqui o Mário Bruno, em Santana do Ipanema, Alagoas.
Grande Mário, um abraço, seu coração, Mário.
O Heitor dos Estados Unidos está nos acompanhando. Qual a cidade que você fala ou comunica conosco aqui, Heitor? O Heitor quer fazer uma pergunta sobre... Daqui a pouco colocar as perguntas aqui dos ouvintes de Cascavel e da região. Só aproveitar aqui, já que o Mário é lá do Nordeste, lá de Alagoas, não é? Nós temos essa do Heitor aí dos Estados Unidos. Ele quer que você fale, Jair, sobre a diferença das empresas lá nos Estados Unidos. Talvez ele tenha lá algumas experiências também, é isso, né, Heitor? Com as empresas aqui no Brasil, quando se fala em holding.
A estruturação mais, vou dizer assim, europeia, ela já vem com um planejamento sempre baseado ou de sucessão ou grande planejamento de venda. Quando nós estamos falando de negócios e empresas, elas têm dois destinos, né? Elas vão ser abertas e um dia serão fechadas. Não existe até hoje uma empresa perpetuada, pode durar alguns anos, séculos, até tem casos, mas elas têm esse destino. O modelo mais europeu, usando também dos Estados Unidos, é justamente isso. Se eu não tenho quem vai me suceder, eu faço o que a gente chama de valuation e levo ao mercado à venda. No Brasil, nós não temos nem essa preocupação de saber quanto vale uma empresa, muito menos de estruturá-la, de talvez crescer o meu negócio e colocá-lo à venda. Nós temos uma paixão pelos nossos negócios e não entendemos que o negócio pode ser transmitido em vida ou para sucessores, os meus filhos, familiares, ou eu posso suceder para alguém, a administração ou até a venda. Então essa é a grande diferença. Lá se tem um planejamento preparado para que as empresas sejam transmitidas. Elas não têm também uma perpetuação, mas o negócio de empresas lá é muito corriqueiro. Se trabalha muito mais coletividade empresarial que o individualismo no Brasil.
Pergunta aqui do Jorge é sobre insegurança jurídica. Como que você vem acompanhando, Jair, esse debate também, quando a gente fala sobre insegurança jurídica, empresas que pretendem, empresários, empreendedores que pretendem investir e de repente percebem essa insegurança que a gente fala, ela está relacionada também ao funcionamento das empresas?
Olha, seria um contexto muito, muito amplo de se falar, né? Mas quando a gente está falando do Brasil, essa insegurança jurídica, ela está nascendo, a gente está focando geralmente num único lugar. Uhum. Né? E eu creio que nasceria mais antes, né? Eu gosto de dizer assim, Zé Roberto, nós temos uma Constituição, o artigo 5º fala que o poder emana do povo. E o povo não está entendendo isso, o poder que ele tem frente aos órgãos que nos deveriam prestar contas dos serviços e trazer mais essa segurança jurídica. E óbvio que quando eu tenho uma empresa, um negócio, eu preciso criar estratégias dentro do mundo jurídico, dentro da legalidade, para que eu consiga enfrentar, às vezes, certas imposições, né, que nos é colocada nessa esfera jurídica. Né? Então a gente tem essa estabilidade, sim, mas eu creio que uma boa estruturação empresarial no mundo dos negócios, eu trago falando do modelo que eu adotei na minha vida. As nossas empresas, elas transcorrem normalmente, têm suas regras fiscais, mas elas acompanham esse cenário político, às vezes, barra jurídico, e conforme vai andando, a gente também tem uma estruturação para entender, hora de recuar, hora de atacar, e assim fica mais fácil. Então, eu acredito que sim, as empresas precisariam adotar modelos diferenciados de gestão, deixando de se preocupar tanto com essa insegurança.
Tem perguntas aqui em relação ao Supremo Tribunal Federal, e aí faz essa referência com a insegurança jurídica, com a nossa mais alta corte. E a gente tem observado manifestações, inclusive de advogados, entendendo que a gente não caminha como deveria, né? Há aí alguns poderes, ou o próprio poder, né, atropelando outro poder. Isso tem de fato acontecido, Jair?
Tem, é notório, né? Não dá para tapar o sol com a peneira e não percebemos essa divergência de ideias, de ideais ou de propósitos. Então isso eu digo que é muito dolorido viver num país com tamanha insegurança jurídica, mas ao mesmo tempo eu diria assim, dentro da minha concepção, até divergente de muitas vezes quando eu troco ideia com os meus sócios ou colaboradores, eu acredito que nós somos um país que nós poderíamos, o povo, se unir um pouco mais. Nós não encontramos ainda essa segurança entre nós de mostrarmos a nossa força unidos. A gente dividiu e dividiu, rachou. E essa insegurança, quando você cita o STF, eu acredito que ela vem aos longos dos anos acontecendo. Não foi de hoje, não foi há 4 anos atrás, há 8. O STF, os outros órgãos começaram a se, um ao outro, se degladiar e se enfrentar. E aí precisaria sim, eu acredito que uma representatividade melhor, talvez sim. Mas eu ainda sou defensor de uma utopia para muitos. O poder está conosco, está com o povo. A gente só teria que se unir em prol daquilo que vai fazer bem para todos, não só para um lado.
O Celso diz aqui, ele vai fazendo um contraponto. É importante, esse é um espaço bastante democrático. Nós vamos quebrando os protocolos aqui, Jair. Não tem problema.
Nenhum.
Não tem problema. Não. O Celso diz o seguinte, essa suposta invasão de poder ou invasão, influência do Supremo, é porque o Executivo não cumpre com o seu papel e o Legislativo também. O Legislativo está deixando a desejar, o Executivo está deixando a desejar, e aí o Supremo tem que governar o Brasil ou legislar?
O interessante é assim, se a gente fosse fazer nu e cru, e eu sei que vai polemizar isso, mas o STF, ele é provocado a tomar decisões baseado num processo que é protocolado. Vocês vão de convir comigo. O que a gente assusta é a quantidade de processos que os partidos políticos estão levando para o próprio STF decidir. Aquilo que um partido não acha legal, que feriu a Constituição, porque é deles, estão levando. E se a gente fizesse o dever de casa aos nossos congressistas, deputados e senadores? Se vocês parassem de olhar tanto e começassem a trabalhar em prol? E agora eu traria para nós, puxar um pouquinho de orelha. Será que a gente está fazendo um trabalho legal na hora de votar? Será que a gente está parando para observar que nós precisaríamos ter pessoas literalmente ligadas, ou a gente repete padrões e padrões de anos e anos? É muito interessante isso de analisar, seria muito mais profundo e eu passaria horas, eu tomaria até o programa inteiro. Então eu concluo sim, hoje quem teria uma responsabilidade muito maior sobre nós, na minha opinião, e evitaria esse desgaste, chama-se Congresso e Senado.
O Márcio faz uma crítica, inclusive, à OAB. A OAB Nacional, ele coloca... A OAB Nacional, ela não tem se posicionado de forma adequada?
Olha, eu tenho...
O que o ouvinte quer dizer aqui?
Eu tenho algumas ressalvas, né? Eu faço parte da entidade. Eu acho que é uma entidade muito séria, mas ela tem perdido o seu poder de voz, sim. Eu percebo isso como advogado. Então, eu tenho orgulho, como eu te disse, 31 anos eu advogo. Adoro tudo que eu faço como advogado, mas eu tenho percebido sim essa falta de uma determinação em prol de algo. E eu acredito que nós estamos indo para o mesmo caminho de tantas entidades, tantos órgãos. Nós estamos virando um órgão político. Isso é muito preocupante. Nós não podemos deixar isso acontecer. Mas a OAB, ela é uma entidade séria, na minha opinião. Só que literalmente sim, nos últimos anos, se você perceber, ela tem perdido o seu poder de voz, porque talvez esteja muito preocupado mais com o cunho político do que a gente defender literalmente um artigo da Constituição ou se posicionar literalmente sem não agradar. Não agradei, o meu posicionamento não agrada, mas não interessa, ele é a verdade. Então esse posicionamento está, na minha opinião, faltando sim.
Isso a gente verifica mais, ou não, me corrija se eu estiver errado, a OAB Nacional. O OAB do Paraná, e não é nem puxando a sardinha aqui para o nosso lado, como paranaenses, mas a OAB Paraná tem uma conduta interessante, a OAB Cascavel.
Elas são divididas, né? Subseções. No Paraná, eu acredito que a gente está com uma representativa legal e a gente vai encontrar aquele dissenso, né? Uma parte gosta, uma parte não gosta. Mas eu acredito assim que se a gente está falando a nível nacional, né? A representatividade nacional, ela está desejando, na minha opinião, sinceramente, um pouco a desejar. Ela não está se posicionando como já se posicionou. E se você traz, Roberto, esta forma, essa abrangência, é porque talvez não só os ouvintes, como nós estamos percebendo um movimento de a gente estar só discutindo política ou politicagem. Então, já o Estado ou o próprio Cascavel, essa a subseção daqui, ela tem sua representatividade mais regionalizada e tal. Eu, particularmente, não tenho nada a dizer sobre esse sentido, assim, está para mim, está dentro dos limites e tal. Mas no, a nível nacional, nós estamos, eu estou pelo menos preocupado.
Cledir, os advogados do Brasil deveriam se reunir para debater esses temas. Ele está falando sobre insegurança jurídica, sobre a posição do Supremo Tribunal Federal. Os advogados, eles estão divididos?
Olha,
ou não se faz isso? Não, não tem uma mobilização dos advogados no Brasil para dizer o seguinte, olha, o Supremo está querendo mandar no país, tem que mudar o rumo.
Olha, vou causar polêmica. Vamos ver o que vai acontecer para frente, mas não tem problema. Os advogados sempre foram divididos. É inacreditável, sempre dizem assim para mim que médico é dividido, que toda a profissão é dividida. Mas eu advogo há 31 anos. E eu venho de uma geração que quando nós advogados falávamos, a gente não era lei, mas a gente era ouvido. Hoje nós somos ridicularizados na sociedade. Nós temos uma máxima que o advogado é um bem essencial, é um ser essencial à sociedade, etc. e tal. Eu não discordo disso, mas eu digo que na atualidade nós precisaríamos perguntar se a sociedade está pensando isso de nós. Então sim, a minha classe ela está muito dividida. Nós poderíamos levar em consenso informações ao público, nós poderíamos levar em consenso a defesa da sociedade brasileira, mas ela está dividida. Ela hoje é uma sociedade dividida. Eu sei que meus colegas vão contrariar, tem talvez advogados que vão ficar aborrecidos, advogados que vão levar talvez até um pedido de representação à OAB, não tem problema, gente. Mas eu fico só estarrecida que a gente não está unido. Isso é fato.
Nosso tempo está acabando, nós precisamos ir aos estúdios da CBN São Paulo, as mensagens não param de chegar. O que você acha das vítimas do dia 8 de janeiro sendo presas e usadas para dar vida a uma mentira do STF e, em especial, Alexandre de Moraes? Gilson.
Olha, vou falar como não brasileiro, mas como defensor da lei. Cada um é responsável pelos seus atos. Eu não aprovo nem desaprovo invasão de nada. Não tenho profundo conhecimento da origem disso, sua base de notícias, etc. e tal. Só que eu vou dizer algo a qualquer um. Eu acredito que estão pegando pesado com punições, com essa polarização desse assunto. Mas eu acredito também que com violência, invasão, esse tipo de situação, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É diálogo? Não, é posicionamento. Eu acredito que as pessoas precisam ter um posicionamento forte, porque todos nós, é Roberto, nós queremos a mesma coisa, nós queremos uma boa educação, escola, viajar, ter família, saúde, segurança. Todos nós queremos os mesmos desejos e anseios. Só que a gente está puxando a corda de tudo que é lado diferente. A gente não está entendendo esse jogo, só isso.
Nós tratamos aqui os assuntos sempre de forma aberta, franca. Você pode... as perguntas não param de chegar, nós não temos mais tempo, nós precisamos fechar aqui. O Jair vai voltar numa outra ocasião, quem sabe para poder responder outras perguntas. Alexandre, obrigado também pela audiência. A Ana nos acompanhando, ó, tem aqui estudante de direito que gostaria de perguntar. Depois vou passar aqui algumas perguntas fora do ar, aqui para responder se for possível. Rogério, obrigado também pelo carinho. Kleber, não temos mais tempo. Jair, obrigado e até uma próxima entrevista.
Zé Roberto, ouvintes, muito obrigado pelo carinho e pela atenção de sempre.
Jair Weberlink conversou conosco, ele é consultor especialista em gestão de negócios, mas também é advogado, e nós falamos um pouquinho sobre holding, né? Um assunto bem interessante, e acabamos também com a participação dos ouvintes abordando outros temas. De maneira muito democrática aqui, nós abrimos espaço para todas as linhas de pensamento, e esse é o nosso objetivo, tratar todos os assuntos de forma aberta, franca, e você aí em casa, você no seu trabalho, você que está acompanhando a CBN, pode tirar as suas conclusões. Nós vamos agora aos estúdios da CBN São Paulo, 11 horas e 31 minutos. Você confere agora as informações do Brasil e do mundo e já voltamos.
Top de 5 segundos. Repórter CBN.